E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Romero Brito? Se eu tô chamando? Catrina? É óbvio, velho. Vai doer pra caralho meu braço, velho. Guarapari, Búzios, é minha arte. Obrigado. Eu tenho quantos anos, gente?
Quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
Rave? Rave? 16, 18.
16, 18?
14.
E o Brito?
Doido.
Romero Brito?
Romero Brito.
Me dê um pouco vivo pra eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra com moqueca de esperança. Diabo, o diabo usa capote. É rock, é toque, é foco. Diabo, foi ele mesmo quem me deu o toque. Enquanto o Freud explica as cores, o diabo fica dando toque. Existem 2 diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Diabo! O diabo usa...
Ok, ok. Aqui é a Lana e esse é o Pataquadas. Pataquada, que significa presepada, palhaçada, tolice, traquinagem, fazer arte. Aqui você fica sabendo das notícias mais quentes do mundo da arte. E nesse último mês, muita coisa aconteceu nesse nosso Brasil. E é por isso que hoje, no nosso último Pataquadas do ano, nós só teremos notícias nacionais. E na nossa coluna aberta, nós convidamos a curadora, crítica de cinema, pesquisadora, editora da revista Verberenas e podcaster lá no Mashup, Glênis Cardoso, para falar um pouco sobre o que aconteceu no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro deste ano. Lembrando sempre que todas as notícias estarão linkadas no post do episódio. Bora lá!
Vamos mostrar a cultura para esse povo?
Vamos, faz um gritinho aí para nós.
Notícia do dia 22 de novembro. A Secretaria Estadual de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro exonerou o diretor-presidente da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Fábio Schwarzwald. Fábio foi afastado no dia 31 de outubro sob alegação de supostas irregularidades e agora, antes do fim dos 30 dias de afastamento temporário, ele foi exonerado. Após a publicação da exoneração de Fábio, os integrantes do conselho da AMEAV, Associação de Amigos da Escola de Artes Visuais, decidiram deixar a administração do equipamento. Após ter firmado contrato com a Secretaria Estadual de Cultura, a associação ficou responsável pelas despesas de pessoal e atividades na escola, cabendo ao Estado cuidar da limpeza, jardinagem e segurança local. A associação emitiu uma nota que detalhou as acusações de irregularidades contra a associação e o ex-diretor, e o texto destacou que, diferentemente de outros equipamentos culturais do Estado, que se encontram notoriamente à míngua, graças à gestão da AMEAV, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage tem hoje à sua disposição em caixa mais de R$1,2 milhão. E que a Secretaria de Cultura, por sua vez, não vem cumprindo regularmente com sua mínima obrigação contratual, qual seja, de prover a manutenção, segurança e limpeza do Parque Lage. A nota também informou que uma assembleia dos associados será convocada para deliberar sobre a prestação de contas da gestão atual e a eleição de novos administradores para a associação. Próxima notícia. 11 de novembro. Os funcionários do Museu de Arte do Rio foram informados que, a partir do dia 11 de novembro, segunda-feira, estão cumprindo aviso prévio. O plano de demissões pode atingir todos os empregados, mas há possibilidade de reversão desse quadro se a Prefeitura efetuar os pagamentos atrasados. Embora as exposições e os programas educativos sejam mantidos por recursos de captação e lei de incentivo fiscal, A folha de pagamento dos funcionários é paga com verba da Prefeitura, que não faz os repasses desde setembro ao Instituto Odeon, que é a organização social que administra o museu há 7 anos. Na semana anterior, o diretor cultural do museu, Evandro Salles, deixou o cargo. Salles deixou o museu após fazer críticas à Prefeitura do Rio, a quem atribuiu um profundo desmantelamento de aparatos culturais e artísticos. O museu foi inaugurado pelo então prefeito Eduardo Paes em 2013, como parte do processo de revitalização da zona portuária da capital fluminense. O museu é alvo de disputa entre o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, e a Fundação Roberto Marinho, parceira de Paes na construção do museu. Em meio a essas questões de crise financeira, crise de gestão, enfim. Próxima notícia, do dia 22 de novembro. Uma reunião realizada na noite de quinta-feira, do dia 21 de novembro, no apartamento de Fábio Schwarzwald, no Leblon, definiu a criação da Frente pela Cultura, reunindo gestores de equipamentos, curadores, artistas, empresários e outros membros da sociedade civil. Estavam presentes na reunião representantes do Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna, Museu Casa do Pontal, Museu do Amanhã, entre outras instituições. Um conselho que deverá reunir, além de Schwarzwald, nomes como Evandro Salles, que é o ex-diretor cultural do Museu de Arte do Rio, e vai estabelecer diretrizes para a frente que serão levantadas ao poder público. A intenção é ampliar a articulação política tanto com o poder público quanto com membros do legislativo, além de reforçar, junto à população, o valor da cultura e dos equipamentos. Próxima notícia. Dia 19 de novembro. Essa eu acho que quase todo mundo deve ter ouvido falar. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, quebrou uma placa com charge que compunha exposição em homenagem ao Dia da Consciência Negra na Câmara. O cartaz trazia uma charge do cartunista Latuf, mostrando um policial se afastando com uma arma depois de atirar em um jovem algemado. A peça tinha os dizeres "O genocídio da população negra" e a explicação com dados do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica, sobre mortes de jovens negros. A placa também dizia: "Por sua vez, os negros são as principais vítimas da ação letal das polícias e o perfil predominante da população prisional do Brasil." Parlamentares da bancada negra, como a Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, Áurea Carolina, do PSOL Minas Gerais, e David Miranda, do PSOL Rio de Janeiro, foram ao Departamento de Polícia Legislativa da Casa e prestaram queixa contra o parlamentar. E segundo Thalíria, os partidos também farão representação no Conselho de Ética da Câmara e irão à Procuradoria-Geral da República protocolar representação por racismo. Bom, os deputados confrontaram o parlamentar no corredor, depois dele quebrar a placa, chamaram de racista, falaram que aquilo era uma violência, enfim, tem vídeos, acho que vocês já devem ter visto isso, né? Mas para quem não viu, tem o vídeo do ocorrido. Depois o Coronel Tadeu se justificou, se explicou, falando que policiais não são assassinos, que eles são guardiões, que não sei o quê, profissionais, que defendem brasileiros, pipipi, popô. Enfim, toda a bancada da bala, né, se manifestou contra a charge e falando que aquilo era um absurdo, ofendia os policiais, coitados. Os deputados registraram um boletim de ocorrência contra o parlamentar e também vão entrar com uma representação no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar. Vamos ver se isso vai dar em alguma coisa, né? Espero que sim. Próxima notícia. Dia 20 de novembro. Roberto Alvim, que era o diretor de artes cênicas da Funarte e fez aquela fala horrível sobre a atriz Fernanda Montenegro, que eu já comentei aqui, e que recentemente se tornou secretário especial de cultura, fez um discurso durante a reunião anual da Unesco em Paris e fez vários ataques à arte no Brasil nos últimos anos. Citou Deus, prometeu uma nova geração de artistas e garantiu que o novo governo retomaria a beleza nas obras de arte. Enquanto um governo europeu tomou a palavra em algum momento para poder fazer elogios à arte brasileira, aos cantores e toda a diversidade, e que pareceu ter aprovação entre diplomatas de outros países também, que concordam que a arte brasileira deva receber elogios, né? Alvin resolveu fazer ataques aos governos de esquerda do Brasil e toda a classe artística, e disse que nas últimas 2 décadas a arte e a cultura brasileira foram reduzidas a meros veículos de propaganda ideológica, de palanque político, de propagação de uma agenda progressista avessa às bases da nossa civilização e às aspirações da maioria do nosso povo. Passamos não mais a produzir e experimentar a arte como uma ferramenta para o florescimento do gênio humano. A arte brasileira transformou-se em um meio para escravizar a mentalidade do povo em nome de um violento projeto de poder esquerdista. Um projeto mesquinho que perseguiu e marginalizou a autêntica pluralidade artística da nossa nação. E enfim, continuou falando vários absurdos e, por fim, falando que tudo isso era para a glória de Deus e que Deus nos abençoe. Ai, ai. Bom, como se não bastasse esse governo, um maluco atrás do outro. Próxima notícia, do dia 27 de novembro. Cristão, conservador e seguidor do ideólogo Olavo de Carvalho, Camilo Calandrelli é o novo secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, que é a pasta responsável pela aprovação e prestação de contas de projetos da Lei Rouanet. Ele é criador e organizador do Simpósio Nacional Conservador de Ribeirão Preto, que pretende transformar a cidade no polo do pensamento conservador do país. Calandrelli tem um canal no YouTube e lá ele se apresenta como professor pós-graduado em Administração Pública Cultural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ativista político. Atualmente, ele é filiado ao PSL, mas também já foi filiado ao PT, PV e PSDB. Ele é também cantor lírico e já atuou em óperas e concertos sacros. E ele chama atenção em suas redes sociais por postar citações ao Olavo de Carvalho e vários elogios ao atual presidente, ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em um texto intitulado A Lei Rouanet a Serviço do Esquerdismo e Soluções para o Novo Governo, ele defende a importância da legislação para o desenvolvimento cultural do Brasil, porém afirma que ela passou a ser utilizada como mecanismo de ideologização política, direcionando benefícios aos intelectuais orgânicos travestidos de artistas que trabalham em prol do marxismo cultural e da agenda partidária do PT. E ele tem também um outro grande clássico, um texto intitulado As Inferências do Marxismo Cultural na Música Brasileira, afirmando que a degradação intelectual e espiritual artística na formação da identidade nacional brasileira é notória. E ele critica o tropicalismo, o hip-hop, o samba-rock, pop, e diz que a música erudita simplesmente não se encontra no dicionário das pessoas cultas brasileiras e a música contemporânea menos ainda. Para esses pensadores, a Tropicália é um movimento intelectual à altura dos mais fantásticos filmes de Ingmar Bergman. E por vezes, não desmerecendo sua qualidade artística, colocam-na no mesmo plano intelectual que as óperas de Carlos Gomes, ou mesmo as Baquianas e Choros de Vila Lobos. Isso é uma tremenda desonestidade intelectual e um engodo total. E ele critica a Madonna. E vocês acham que acabou? Não, tem mais. Próxima notícia, do dia 2 de dezembro. O maestro Dante Mantovani, recém-anunciado como novo presidente da FUNARTE, a Fundação Nacional de Artes, é autor de livros sobre música clássica, tem programa de rádio, dá curso na internet e é também youtuber. Dante Mantovani, em seu canal, compartilha reflexões e teorias da conspiração sobre política e arte. Aparentemente ele apagou alguns, mas alguns vídeos ainda estão no ar. E entre vários assuntos, ele afirma que o fascismo é de esquerda, diz que fake news é um conceito globalista para impor a vontade da imprensa, e chama a Unesco de máquina de propaganda em favor da pedofilia. É isso mesmo que vocês ouviram. Ele é membro da Cúpula Conservadora das Américas e aluno de quem? Claro, dele, o astrólogo Olavo de Carvalho. Ele tem um vídeo inteiro dedicado a explicar um comentário recente do astrólogo, em que ele disse que o filósofo alemão Adorno, da Escola de Frankfurt, teria escrito músicas dos Beatles. Ele disse que não é que Adorno tenha falado assim para os Beatles, faça isso, faça aquilo, faça a liberação das drogas. O teórico desenvolve a teoria e o agente vai lá e age. Na esfera da música popular, vieram os Beatles para combater o capitalismo e implantar a maravilhosa sociedade comunista. E no mesmo vídeo, o maestro traça relações entre os serviços de inteligência e a indústria fonográfica americana, dizendo que agentes soviéticos infiltrados inseriram certos elementos em músicas para fazer experimentações e engenharia social com crianças e adolescentes. E o resultado disso, o rock de Elvis Presley e dos Beatles, seria parte de um plano para vencer os Estados Unidos e o capitalismo burguês, a partir da destruição da moral, da juventude e das famílias. E ele disse que, abre aspas, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo. Ai, ai, como bem disse o Rodrigo no Midcast dessa semana, o Brasil é um disco da Xuxa girando ao contrário. Próxima notícia, do dia 6 de dezembro. As deputadas federais Jandira Fegali, do PCdoB Rio de Janeiro, e Benedita da Silva, do PT Rio de Janeiro, acionaram a Procuradoria-Geral da República para suspender a nomeação de Roberto Alvim. Alvim, que na verdade é nome artístico. O nome dele é Roberto Rego Pinheiro. Bom, em representação direcionada a Augusto Aras, as parlamentares afirmam que as falas do atual secretário ferem a Constituição Federal. Elas apontam uma série de posicionamentos recentes do atual secretário. Bom, as falas são aquelas que eu já disse aqui, né, sobre essa cruzada contra o esquerdismo e etc. E isso violaria princípios constitucionais e fomentaria, não é, a atuação pública fundada em censura e perseguição à livre expressão e à cultura. E isso é inconstitucional, então entraram com esse pedido. Aquela coisa, né? Olhando por esse lado, todo este governo é inconstitucional. É, tomara que isso dê alguma coisa, eu acho muito pouco provável, porque não existe um só secretário, ministro, qualquer coisa desse governo que não tenha essas falas absurdas. Mas, bom, a gente espera que dê alguma coisa, né? Próxima notícia. Notícia do dia 22 de novembro. O governo Bolsonaro ainda não aprovou um documento fundamental para que um dos principais incentivos culturais do país, o FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, injete R$724 milhões no setor. O atraso tem gerado a paralisação de projetos para o cinema e a televisão. Desde que o fundo foi criado, em 2006, é comum que seus recursos sejam liberados no máximo até maio, com aprovação do Plano Anual de Investimentos, o PAI. Foi o que ocorreu, por exemplo, no ano passado, na gestão Temer. E o resultado desse atraso é que há um impacto significativo na produção cinematográfica brasileira, que vem enfrentando outros problemas políticos e jurídicos neste ano, como já comentei em episódios anteriores. O FSA, por meio de editais, estimula a produção do cinema independente, a distribuição de obras audiovisuais, a produção regional e a parceria com outros países. A sua paralisação pode comprometer a continuidade de projetos que são orçados por meio de mais de uma fonte de recursos, públicos ou privados. O PAI auxilia a programar ações a serem estimuladas pelo Fundo do Audiovisual e, sem ele, esses recursos não podem ser utilizados mesmo quando previstos. Se o Plano Anual de Investimentos deste ano não for aprovado, há risco de que esses recursos se percam, principalmente porque o governo trabalha hoje para aprovar no Senado lei que flexibiliza o uso dos fundos públicos. Bom, essa notícia é do dia 22 de novembro e eu tô gravando isso no início de dezembro, no dia 7, e até hoje não vi atualização dizendo se isso foi resolvido ou não. Próxima notícia. Dia 4 de dezembro. A Ancine retirou a divulgação de filmes nacionais de sua sede e seu site no dia 29 de novembro, a pedido de sua diretoria. Érico Casarré, assessor de comunicação do órgão, disse que eles foram retirados das áreas comuns, como corredores. Dentro dos setores, não houve ordem. Na comunicação, ainda temos. A assessoria internacional ainda tem. É prerrogativa de cada área. Nós tínhamos uma aba que mantinha a divulgação de filmes, cartazes e trailers. Eu retirei a aba como um todo. E uma outra que divulgava eventos e festivais. E de acordo com Casarré, a decisão foi tomada para seguir princípios de isonomia. Se eu tenho um cartaz de um filme aqui, eu tenho que ter de todos. Eu sei que no clima que as coisas andam, as coisas são levadas para outro lado. E isso para mim não fez o menor sentido. Bom, nas redes sociais, vários artistas, produtores, atores, atrizes, enfim, se manifestaram contra, postaram cartazes de filmes nacionais. Eu não sei, essa justificativa dele para mim não faz o menor sentido. Não sei, é só, sei lá, boicote aos filmes nacionais, não quero mostrar os filmes nacionais, não sei. Agora, falando em boicote, vamos para a próxima notícia. No dia 22 de novembro, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Adão Cândido, foi vaiado durante o seu discurso de abertura do Festival de Brasília no Cine Brasília. Sua fala foi abafada por um coro de Fora Adão e Cadê o FAC? FAC faz referência a um edital de Fundo de Amparo à Cultura do ano passado no valor de R$ 25 milhões de reais, que foi cancelado pela Secretaria em maio de 2019. Durante também um momento do festival, o ator Marcelo Pelúcio roubou o microfone para ler uma carta do Movimento Cultural do Distrito Federal, que reúne diversas entidades artísticas. E ele criticou a suspensão do fundo e diversas outras coisas. E um segurança tentou impedir Pelúcio de continuar a ler a carta. Abafou o som do seu microfone e a plateia reagiu com gritos de censura. Bom, para comentar melhor o que aconteceu no Festival de Brasília desse ano, a gente convidou a Glênis Cardoso, que é de Brasília e que boicotou o festival esse ano. Então fiquem agora com a fala da Glênis.
Aliás, eu estou muito chateada com o programa desde ontem, porque eu sou uma pessoa jovem mesmo. E, de repente, ontem eu me vi numas lojas de pessoas de 60 anos de idade. Hoje o meu cabelo está desse jeito. Então, assim, eu não entrei no programa para ganhar roupa, não entrei nesse programa para ganhar nada. Eu entrei de gaiato no programa e agora eu tô aqui com esse cabelo horroroso que vai me dar um prejuízo para me consertar, porque cabelo demora para crescer.
É, do Rio de Brasília estão pelo Tris. Relacionamos aqui alguns destes pontos: descumprimento e total falta de respeito de vários políticos públicos. Vamos lá. O cenário atual do cinema e da cultura de Brasília estão por um triz. Relacionamos aqui alguns destes pontos: descumprimento e total falta de respeito no trato de políticas públicas construídas ao longo de 20 anos. Juntos, a sociedade e regulamentados pela lei orgânica Locke, sancionada em 17 de dezembro e regulamentada em 2018. Isenção absoluta do atual governo, com qualquer cumprimento legal quanto a Locke e ao sistema de arte e cultura, além de toda a cadeia produtiva. Paralisia total e injustificável da lei de incentivo à cultura de Brasília, LIC, que terá a menor execução desde 2013. O não lançamento digital do audiovisual em 2019, a menor execução do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, desde 2010, falta de respeito aos ritos de participação social já previsto na legislação do Distrito Federal. Comissões, conselhos, consultas públicas, principalmente ao Conselho de Cultura DF, Conselho de Economia Criativa, até então sem qualquer encaminhamento de atuação pelo governo. Não cumprimento do artigo 64 da LOC, que obriga.
Oi, ouvintes do Não Pode Tocar. Aqui é a Glênis. Eu sou host do podcast Mashup, em que eu converso com pessoas da área das artes para falar sobre obras que as fizeram pensar e refletir, se inspirar de alguma forma. E o Rodrigo pediu para eu gravar um áudio explicando o que aconteceu no Festival de Brasília este ano. Eu sou formada em audiovisual pela Universidade de Brasília e eu acompanho o festival há muitos anos. Para quem não sabe, o Festival de Brasília é um dos festivais mais importantes de cinema nacional no Brasil. Ele acontece desde 1965, 5 anos depois da criação de Brasília, né? E ele nasceu dentro da Universidade de Brasília. E ele só não aconteceu durante 3 anos, durante a ditadura militar. E ele é um festival muito importante. Ele, historicamente, traz questões muito políticas e estéticas pro debate. E este ano, devido a uma série de circunstâncias envolvendo a nova gestão do Distrito Federal, ele foi uma grande decepção, assim. Mesmo antes de o festival acontecer, a gente já sabia que ele ia ser um problema. Então, muitas pessoas decidiram boicotar o festival, outros foram e vaiaram o secretário de Cultura. Secretário de Cultura, pra quem não sabe, é o Adão Cândido. Ele, desde o início do ano, ele vinha tendo algumas reuniões com a classe artística do DF, em que ele aparecia muito atrasado. A ideia era aparecer, às vezes ter uma fala muito rápida e sumir, né? Pra mostrar que ele estava tendo essas reuniões, mas que e que ele estava ouvindo a população quando isso não era verdade, né? E o discurso dele era sempre do "vocês perderam as eleições", como se a classe artística fosse um grupo homogêneo, com pessoas que pensam da mesma forma, que votam da mesma forma, que tinham votado no outro candidato, que era o Hollenberg, que não é real. E como se as conquistas da área de cultura que haviam acontecido nos anos anteriores fossem fruto da gestão do Hollenberg, não um fruto de lutas da sociedade civil para aquilo acontecer. Então, ele quis, por exemplo, acabar com alguns editais do DF, como do Fundo de Apoio à Cultura, que é como, basicamente, as pessoas, os agentes culturais do DF sobrevivem a partir de, né? Então, acabar com basicamente, os rendimentos de toda a classe artística do DF. Além de decidir mudar a estrutura do Festival de Brasília, que historicamente acontece aos setembros, e eles não conseguiram se organizar, obviamente, e claramente não sabiam o que estavam fazendo, e acabou que o festival foi agora, no final de novembro, e decidiram mudar a estrutura completamente do festival, mais uma vez com essa justificativa de que vocês perderam as eleições, tudo que veio antes era ruim, e a gente vai fazer tudo diferente do nosso jeito, que vai ser melhor agora. Sendo que nos últimos 3 anos, o diretor artístico do festival tinha sido Eduardo Valente, que é uma pessoa extremamente importante para o audiovisual brasileiro, que é um cara que é engraçado, assim, alguns anos atrás eu fui para um festival pequeno em Goiânia, de cinema experimental, e ele tava lá, sabe? Qualquer festival mostra, importante ou não, que você vai circulando pelo país, o Eduardo Valente tá lá, ele sabe o que está acontecendo no cinema nacional, ele tá indo ele vai pros festivais internacionais, ele faz parte, ele trabalha na Berlinália, enfim, é uma pessoa extremamente importante, com uma visão, com muita experiência, com uma visão muito clara, e que fez pelo menos 2 edições históricas do Festival de Brasília, que foi a 50ª e a 51ª. E basicamente o secretário de cultura do DF decidiu que tudo que veio antes dele era terrível e tudo tinha que ser mudado. Então ele fez uma comissão curatorial com pessoas de panelinha, basicamente. Tem o youtuber conhecido Thiago Belotti, que fez vários comentários sobre os filmes que ele gostava e que não gostava, que é um absurdo, né? Como um curador de um festival, você expressar sua opinião de forma pública sobre os filmes que foram selecionados no festival é um pouco complexo. O próprio Adão se colocou como diretor artístico do festival, e até aí tudo bem, mas também se colocou como curador do festival, como o que é absurdo, porque ele faz parte do governo e o governo não pode fazer parte da seleção dos filmes de um festival público, né? Então, basicamente, o festival foi cooptado, né, por interesses pessoais. No primeiro dia, o secretário de cultura, o Adão Cândido, foi vaiado e tentaram ler uma carta que foi escrita em conjunto por várias pessoas da classe artística, que foi lida, começou a ser lida pelo ator Marcelo Pelúcio. Mas acabou que um segurança, que não era um segurança do festival, que pelo que tudo indica era um segurança pessoal do secretário de cultura, tentou impedi-lo de continuar, e quando ele foi constrangido a não pegar o Marcelo Pelúcio fisicamente, cortaram o som do microfone do Marcelo, e, né, teve uma baixaria. Depois disseram que iam demitir os diretores de palco. É isso, mais ou menos, o que está acontecendo. Eu boicotei o festival, isso foi uma decisão minha. Eu acho que existem várias formas de participar de um protesto, inclusive o boicote. Ao mesmo tempo que estava rolando o festival, estava rolando também o festival do Recanto das Emas, que é uma região administrativa aqui de Brasília, da periferia. Então, o Adley Queiroz, que é provavelmente o cineasta mais importante aqui de Brasília, ele apresentou um trabalho dele lá no Recanto das Emas, em vez de ir para o festival. No domingo do festival, a gente fez o Convergência Audiovisual, que é um grupo aqui de Brasília, que se reúne politicamente para conversar possíveis saídas para o audiovisual do DF, fez um cineclube com filmes extremamente importantes, extremamente políticos. E então é isso que está acontecendo mais ou menos por aqui. Dei o panorama assim do que eu posso ver de onde eu estou, que é esse lugar de curadoria barra crítica barra realizador independente, que está entrando ainda no mercado audiovisual, que se relaciona com outras pessoas de esquerda e artistas da cidade. Espero que dê para entender mais ou menos o que aconteceu. E é isso. Um abraço e até mais.
E para finalizar o nosso Pataquadas esse ano, nosso último Pataquadas, bom, mais uma pataquada do governo, né? Ontem, dia 6 de dezembro, foi publicada no Diário Oficial da União uma resolução que excluiu 17 ocupações do Sistema de Microempreendedor Individual, o MEI, a partir do dia 1º de janeiro. A lista incluía professores particulares independentes, astrólogos e esteticistas, além de 3 subclasses voltadas ao desenvolvimento e licenciamento de programa computador. E também ocupações ligadas ao setor cultural, como DJs, VJs, humoristas ou contadores de história, instrutores de artes cênicas, instrutores de arte e cultura, instrutores de música e proprietários de bar. Hoje, sábado, dia 7 de dezembro, o governo já voltou atrás. Essa notícia repercutiu, obviamente, foi muito negativa a repercussão que ela teve de todos os setores, enfim. E, né, Biruliro já foi no Twitter falar que voltou atrás e que vai rever. Parece que isso não vai acontecer.
Por toda a América, adolescentes estão brincando com um novo e assustador jogo: o satanismo. Seus livros escolares estão marcados com símbolos satânicos, cruzes de cabeça para baixo, o pentagrama e o número 666. Suas modas tornam belo o demônio. Eles são seduzidos por heróis do heavy metal, os quais muitos usam imagens satânicas em suas músicas e capas de discos.
Sacrifica o corpo.
é com essa última pataquada do governo que a gente encerra o Pataquadas de 2019. Se você gosta mesmo da gente, acredita no nosso trabalho, não deixe de nos avaliar no iTunes, nos agregadores de podcast, segue a gente no Spotify, porque assim você ajuda muito Não Pode Tocar a crescer. Você também pode nos apoiar através do PicPay. Se você tiver condições, a gente tem uma categoria de R$5 e contribua para o nosso Natal. E eu quero aqui agradecer a Glênis Cardoso por ter enviado o áudio pra gente. E também a você que nos acompanhou aí durante essa jornada louca de 2019. A gente ainda vai ter mais alguns episódios do Não Pode Tocar até nesse mês de dezembro, até encerrar o ano. Mas esse é o último Pataquadas do ano. Muito obrigada por você que acompanhou a gente. Um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e até 2020. Tchau.
Desapega de todo bem. Se afasta de toda expectativa positiva que você tem da vida. E aceita.